navios petroleiros são atacados cruzando o Estreito de Hormuz, segundo a Marinha Britânica. E os Estados Unidos, através do Departamento do Tesouro, revogou a licença que permitia a venda de petróleo do Irã. Com isso, o preço do barril de petróleo voltou a subir forte, mais de 5%. O Brent voltou para casa dos 76 dólares, o WTI 72. Os mercados de risco, as bolsas caíram, o dólar subiu frente às principais moedas do mundo e por aqui a alta foi de 0,41%. E os juros futuros, que estavam acomodados, voltaram a subir todos e fecharam na B3, todos projetando uma taxa acima de 14% para 2026, 27, 28 e 29. Realmente a situação é complicada e de muito risco e muito delicada. Fora isso, tivemos o segundo dia lá de reuniões em Washington com o representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A Anshan, anteontem, apresentou um trabalho muito técnico e muito importante, mostrando que, na verdade, nós estamos num jogo de perde-perde. Perde a indústria brasileira, perde o agro brasileiro, mas também perdem as empresas americanas que importam grande parte dos produtos industriais que serão sobretaxados e produtos do agro também que serão sobretaxados. De acordo com o estudo da Anshan, o comércio Brasil-Estados Unidos no primeiro semestre do ano teve uma queda de 12,8%. As exportações caíram 13%, as importações 12,5% e o volume de participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras ficou em 9,4% do total exportado. Esse é o menor percentual desde 1997. Mas é bom lembrar que os Estados Unidos são o maior destino dos nossos produtos industriais, produtos de maior valor agregado. A China é o nosso maior parceiro comercial porque consome e importa as nossas commodities. Mas os americanos, repito, são os maiores importadores de produtos industriais com ênfase em bens intermediários. São esses bens intermediários que são processados por empresas americanas. E segundo a CNI, a lista engloba 4.187 produtos que serão sobretaxados. Isso representa praticamente, né, nesse total, 62% desses produtos da indústria de transformação. Já no agro, o volume que será impactado será de 4,2 bilhões, com cerca de 36,8% das exportações do nosso agro para os Estados Unidos. E voltando na indústria, o impacto será de 14,9 bilhões. Repito, é um jogo de perde-perde, não é de ganha-ganha. E é necessário muito esforço diplomático. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de economia, de empregos, de empresas que podem ter a sua sobrevivência afetada. Aqui em Minas, por exemplo, nós estamos falando do ferro Gusa, como nós estamos falando da indústria madeireira no sul do país. Portanto, que os nossos diplomatas tenham sucesso e que a iniciativa privada também faça a sua parte, ajudando a reverter parte dessas tarifas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:31. A dificuldade para encontrar profissionais qualificados tem se tornado um dos principais desafios da indústria brasileira. Em meio aos avanços tecnológicos, a automação e as novas exigências do mercado, empresas enfrentam obstáculos para preencher vagas que exigem formação técnica e competências cada vez mais específicas.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, você vai entender por que ainda existe um descompasso entre o que é ensinado nas escolas e as habilidades exigidas pelo setor industrial.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
A escassez de talentos técnicos na indústria aumenta o custo operacional, pois as empresas precisam investir em treinamentos internos longos ou comprar equipamentos que substituem a mão de obra. Isso tudo custa dinheiro. Na educação, dados de 2024, os mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, mostram que a pontuação do aluno que sai do ensino médio está abaixo da meta. Minas estava em 4.2, enquanto a meta nacional é de 5.2. Isso mostra que alguns estudantes estão entrando no mercado de trabalho sem letramento digital, por exemplo, após anos de sala de aula sem nenhuma disciplina voltada à tecnologia ou trabalho técnico. O economista e professor da Fundação Dom Cabral, Ricardo Henriques, ressalta que faltam ações integradas para expandir o acesso ao ensino técnico nas escolas públicas.
Talvez esteja na ausência de uma estratégia coordenada, novamente, aqui que eu estou falando do poder público e do poder privado, de ter ensino técnico profissionalizante de alta qualidade em larga escala. Ou seja, fazer o que vários países do mundo já fizeram e nós precisamos fazer, que é organizar a formação básica, estou falando sobretudo para as escolas públicas, né? Para que a gente tenha não só como horizonte os 25%, 30% das pessoas que vão fazer universidade, mas o horizonte de 100% das pessoas, 25% vão fazer universidade e 75% dos estudantes deveriam estar concluindo o seu ensino médio com uma primeira formação técnica de qualidade.
Como a preparação do jovem para o trabalho na indústria não é o foco na grade curricular do Ministério da Educação, surgiram as instituições de ensino técnico. Dalisson Lage, gerente da unidade do SESI Senai no Horto, em Belo Horizonte, diz que nas escolas técnicas é possível que o jovem aprenda exatamente o que a indústria precisa.
A gente tem a oportunidade de trabalhar com diversas modalidades de produtos educacionais, aonde ele ocorre, né, essa formação ocorre de forma a atender especificamente cada necessidade da indústria. Desde as formações de mão de obras rápidas, como o aperfeiçoamento profissional, são cursos de curta duração, as formações de nível técnico, que são formações robustas, até mesmo também a formação de mão de obra para o ingresso na primeira oportunidade de trabalho dentro do setor industrial.
Jonathan Souza, supervisor técnico do Centro Automotivo do Senai, explica que a média salarial do jovem que se qualifica na área já começa acima da remuneração de maior parte dos profissionais de setores operacionais da indústria.
E o salário está em média ali, inicial, né, na área automotiva, que são várias áreas, mas vamos pegar aqui uma média de 4 a 4,5 inicial para os alunos. E, claro, eles podem subir, podem chegar, dependendo aí da formação e qualificação, até 25 mil.
E as empresas estão de olho em jovens qualificados. O presidente da Sugar, Leandro Costa, representa uma das líderes na fabricação de eletrodomésticos no Brasil. A empresa tem parceria com escolas técnicas para captar o profissional qualificado e driblar o problema de falta de mão de obra.
A gente acaba tendo também as parcerias, né, com FIENG, SESI, SENAI, né, para trazer alguma mão de obra qualificada. E temos aqui utilizado de ferramentas de treinamento, né, para trazer essa mão de obra, para qualificar, né, a mão de obra.
Na próxima reportagem, o mercado de trabalho e as novas tecnologias. Repórter Edson Costa.
Agora, 7 horas, 36 minutos, uma pesquisa do Instituto Meio Ideia, divulgada agora há pouco, mostra o presidente Lula numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais.
De acordo com o levantamento, Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 40%.
Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão em situação de empate técnico. Nesse cenário, 10,5% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo e 4,5% disseram estar indecisos.
A pesquisa também testou um segundo turno entre Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente aparece com 45%, contra 36% de Michele. Os votos brancos e nulos somam 11%, enquanto os indecisos representam 8%.
O levantamento simulou ainda disputas de Lula contra outros possíveis candidatos.
Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o petista aparece com 45%, enquanto o adversário tem 37,6%. O cenário registra ainda 11% de votos brancos e nulos e 6,4% de indecisos.
Em uma disputa contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, Lula também soma 45%, enquanto Zema aparece com 37%. Os votos brancos e nulos representam 11,9% e os indecisos 6,1%.
O levantamento avaliou ainda cenários com Renan Santos e Joaquim Barbosa. Contra o fundador do MBL, Lula aparece com 45%, enquanto o adversário registra 33%. Contra Joaquim Barbosa, o presidente da República tem 45% diante de 23% do ex-presidente do Supremo.
A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
7:33, rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala de Copa do Mundo, com a definição das quartas de final. A Copa faz uma pausa hoje antes da fase decisiva, que já começa amanhã.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias, com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Agora são 7:40.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ocorrência da madrugada, ônibus tombou, pessoas feridas indo pro trabalho na Isabela Gouveia, BR-040. O trânsito estava fechado, já tá liberado?
Não, Viegas, pista ainda totalmente interditada na BR-040, na pista em direção a Sete Lagoas, na altura do quilômetro 512, pouco antes do trevo de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, mas agora temos uma previsão de liberação, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O trânsito deve ser liberado em 15 minutos. Neste momento, estão fazendo a remoção do ônibus da linha 319. Esse ônibus já foi destombado da pista. Uma atualização agora importante do Corpo de Bombeiros é de que, segundo informações iniciais, o motorista desse coletivo de 34 34 anos, teria passado mal ao volante no momento em que ele estava dirigindo e por isso esse ônibus tombou. Essa informação ainda está sendo apurada pelas fontes oficiais e ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o total são 16 vítimas, todas com ferimentos superficiais, ninguém ficou com ferimentos graves, nem presas às ferragens desse veículo. A gente já entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves, esse ônibus que é da linha 319, que faz o trajeto Veneza-Lagoinha, ainda conforme o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista, mas essa situação pelo menos já foi controlada, então a previsão de liberação é que a 040 seja liberada em 15 minutos, enquanto isso, mais de 7 quilômetros de retenção. Quem puder ainda, vale evitar a 040, porque esse fluxo vai demorar um pouco a ser normalizado, ainda que a pista seja liberada. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia, 7h42.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Confirmando, 7h42, quem chega com tudo é a Nath Fiuza. Nath, claro, falando de Copa do Mundo, hoje tem uma pausa, mas amanhã já volta a Copa com a fase decisiva, quartas de final, com 6 seleções europeias, uma da África e uma da África do Sul, e uma da América do Sul, a única, né? Argentina, bom dia pra você.
Bom dia, viu, Eustáquio? Pra você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, pois é, hoje é aquele dia para dar uma respirada, uma descansada, recuperar as energias, né? Porque a partir de amanhã seguimos com os duelos de quartas de final, já França e Marrocos, né? Que promete ser um jogaço. Marrocos, como você citava há pouco, o único representante africano, e teremos também a Argentina como o único país da América do Sul. Existia, né, a possibilidade, a expectativa, melhor dizendo, de que tivéssemos um duelo 100% sul-americano nas quartas de final entre Argentina e Colômbia, reeditando o que foi, por exemplo, a final da última Copa América, mas isso não vai acontecer porque a Colômbia foi eliminada nos pênaltis para a Suíça. E a Argentina, aí sim, confirmou a sua classificação, confirmou o seu favoritismo, mas sofreu no jogo. Teve aí que virar a partida contra o Egito de Mohamed Salah, que se despede, né? Mais um dos grandes craques que se despede aí do Mundial e que fez agora o seu último Mundial da carreira, a última Copa do Mundo de Salah, assim como foi de Cristiano Ronaldo, como foi de Luka Modric, de Neymar, de Manuel Neuer. É uma Copa do Mundo que tem marcado também o fim, né, de ciclos de jogadores importantes. Mas vamos aos Estados Unidos, João Vitor Cirilo já conosco para nos contar como foi esse último dia aí, essa terça-feira de Copa do Mundo. Cirilo, bom dia.
Muito bom dia, alô amigos do Jornal da Itatiaia, estamos de volta aqui nos Estados Unidos com detalhes da Copa do Mundo, nesta quarta-feira sem Copa do Mundo, primeiro dia desde que a Copa do Mundo começou, sem jogos programados, a fase quartas de final já começa nesta quinta e tivemos nessa terça-feira a definição do último confronto. A Argentina e Suíça vão se enfrentar no sábado às 10 horas da noite. A Argentina com a virada épica, passou pela seleção egípcia, 3-2 para a Argentina contra o Egito. Egito abriu 2-0 com o Brahim no primeiro tempo aos 14 e com o Zico aos 22 do segundo tempo. Aí a Argentina pressionando, cruzando bola. Antes, é importante destacar, quando estava 1-0, Lionel Messi perde pênalti. Ele se torna o primeiro jogador a perder 2 pênaltis numa mesma edição de Copa do Mundo. Mas para ele interessou muito pouco. Continuou chamando o jogo com protagonismo, dribles, assistência e gol. Ele marcou o segundo da Argentina. Antes, Romero marcou o gol com assistência de Lionel Messi e já nos acréscimos, Enzo Fernandes, com cruzamento de Lautaro Martínez, determinou 3-2 da Argentina. Muita emoção no gramado, choro, vários personagens, né, da Argentina chorando, emocionados, inclusive o técnico Lionel Scaloni e Lionel Messi também no gramado após a virada épica da Argentina. A Suíça contra a Colômbia, aliás, as duas seleções entregaram um jogo não tão bom, né? Longe do que foi esse Argentina e Egito. Empate por 0-0 no tempo normal, também na prorrogação e nos pênaltis, 4-3 para a seleção da Suíça. Aliás, a Suíça é a sexta seleção europeia a marcar presença entre as 8 nesta edição, nessa fase quartas de final da Copa do Mundo. Além das 6 europeias, nós temos uma sul-americana, a Argentina, e uma africana, a seleção de Marrocos. Bom, quartas de final, nesta quinta-feira, Boston recebendo às 5 horas França e Marrocos. Na sexta-feira, às 4 horas, Los Angeles, Espanha e Bélgica. No sábado, Miami recebendo Noruega e Inglaterra às 6 horas. E teremos às 10 da noite, Argentina e Suíça, jogo em Kansas City. Já na seleção brasileira, inclusive com a delegação, aqueles que não partiram aí para para outros compromissos, para o período de férias, antes de se apresentarem aos seus clubes em outros destinos, a delegação brasileira voltou ao Brasil, embarcou nesta terça-feira. E os jogadores saíram em defesa do técnico Carlo Ancelotti, inclusive em reunião. Wellington Campos acompanhou e traz detalhes. Alô, Wellington.
É isso mesmo, Cirilo. Os principais jogadores da seleção brasileira fizeram um pedido ao presidente Samir Schalke, que Carlo Ancelotti tenha totais condições de trabalhar esse próximo ciclo que vai começar em setembro com jogos amistosos, podendo o Brasil fazer até 4 jogos, 2 já confirmados em setembro lá na Austrália e 2 que serão marcados provavelmente no início de outubro. Vamos ter 20 dias de data FIFA, mas o pedido é para que Ancelotti consiga aí com Vinícius Júnior, com Endrick, com Rayan, outros jovens talentos, formar uma seleção forte do Brasil. É com você.
Valeu, Wellington. Segue a Copa do Mundo nesta quinta-feira com um gigante, França e Marrocos, com os demais jogos da fase quartas de final. Mas nessa quarta-feira, nada de jogos por aqui na América do Norte. Aliás, Copa do Mundo a partir de agora é oficialmente a Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Todos os jogos finais, os 7 jogos, aliás, 7 jogos, tô contando aí 7 jogos, tirando o terceiro lugar, né? Copa do Mundo nos Estados Unidos até o fim deste Mundial. Abraço a vocês, vamos seguir acompanhando o Mundial e trazendo detalhes. Já já no Rádio Esportes, mais informações. Abraço, gente.
Obrigada, João Vitor Cirilo. Conosco aqui também no Jornal da Itatiaia, Wellington Campos, né? Trazendo aí as informações da Copa do Mundo, que o Brasil já foi eliminado, mas a Copa do Mundo segue a todo vapor a partir de amanhã, às quartas de final. Pra gente encerrar o noticiário esportivo, deixa eu falar também de Liga das Nações Feminina de Vôlei. Nossa seleção brasileira é estreando neste momento na terceira etapa, né? Liga das Nações tem 3 etapas nesta primeira fase. Essa última etapa agora no Japão, a seleção brasileira está jogando justamente contra a seleção da casa, vai vencendo o primeiro set por 24-20. A gente também repercute mais ao longo da programação esportiva aqui da Rádio de Minas. Combinado? As notícias do esporte com Nath Fius aqui no nosso Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda Viegas.
Combinado, Nath. Ótimo dia. Agora 7:49 a seguir. Trump afirma que o acordo de paz com o Irã acabou.
E o Irã reage a bombardeios dos Estados Unidos e ataca bases americanas.
Nem governo, nem oposição devem conseguir evitar tarifaço de Trump ao Brasil.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Cooperar é uma boa escolha. Procure o carimbo Somos Coop e faça uma boa escolha para você e para a sua comunidade. Escolha consciente. Escolha o Coop. Afinal, pequenas escolhas geram grandes impactos. Escolha produtos e serviços de cooperativas para ampliar impacto positivo para todos, agora e no futuro. Faça parte desse movimento. Em Minas, existem cerca de 800 cooperativas, com quase 4 milhões de cooperados, trabalhando em todos os dias por um mundo melhor. No agro, no crédito, na saúde, no transporte, no trabalho, no consumo e em tudo que fizer. Escolha consciente. Escolha o COP. Saiba mais em somos.cop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Eita coisa boa, vem fazer o teste, vem pra Julifest, você vai gostar. Eita festa linda, tudo é tão bonito, é Itabirito, pra mais balançar.
Tira a camisa xadrez do armário, que o maior arraiá de Minas tá logo aí. De 9 a 12 de julho, vamos celebrar a cultura e as tradições da nossa gente, com o tema Brasil de Norte a Sul. Vem pra Julifest, o evento é gratuito. Prefeitura de Itabirito.
neste domingo.
Acompanhe pela Itatiaia. Mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube. A partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira. Valério e Vila Nova. Já classificado, o Leão do Bonfim busca a melhor colocação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
7h52.
Itatiaia Internacional.
Os Estados Unidos afirmam que o acordo de paz com o Irã acabou.
Durante uma coletiva na cúpula da OTAN, na Turquia, o presidente Donald Trump disse que negociar com o país persa é uma perda de tempo.
A declaração foi feita após os Estados Unidos voltarem a bombardear dezenas de alvos estratégicos do Irã.
Segundo o Comando Central Americano, a ofensiva foi uma retaliação aos ataques iranianos contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. Renan Tolentino.
A imprensa estatal iraniana informou que várias explosões foram registradas nos portos de Sirik, Bandar Abbas e Bushehr, no sul do Irã, assim como na ilha de Kashmir. Sob anonimato, fontes americanas indicaram que os bombardeios miraram nos sistemas de defesa aérea, sistemas de vigilância costeira, mísseis e locais de lançamento de drones do Irã. Segundo Teherã, um membro da Guarda Revolucionária, o Exército Ideológico do Irã, morreu na ofensiva. Em retaliação, o Irã também reivindicou bombardeios contra bases americanas no Kuwait e em Bahrein. O regime afirma que vai considerar como alvo legítimo qualquer instalação que permita aos Estados Unidos atacar o Irã. O Catar, um dos países mediadores das negociações, condenou os ataques e fez um apelo para reduzir as tensões. A China também reagiu e declarou que uma retomada das hostilidades entre Washington e Teherã não é do interesse de ninguém.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
É considerado certo que o Brasil sofrerá a aplicação de pesadas tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos. As campanhas eleitorais acusam-se mutuamente pelas tarifas, que de fato prejudicarão do jeito que as coisas estão hoje, bem entendido. Elas prejudicarão uns 30% das exportações brasileiras. O principal culpado é o presidente americano, que usa a imposição de tarifas como instrumento de coerção para alcançar todo tipo de objetivo, e no caso do Brasil, também objetivos políticos. Mas há fatores de longo prazo bastante complexos. O Brasil é uma economia fechada, que ao longo de décadas achou que o melhor jeito de se desenvolver era se proteger, se fechar. Nenhuma surpresa que fosse alvo de medidas como tarifas, embora se possa argumentar sobre quem sai perdendo mais, se quem impõe ou quem sofre. Mas, uma vez impostas, o governo Lula achou mais proveitoso ganhar benefícios eleitorais assumindo o papel de vítima ofendida do que fazer o que vários outros países fizeram, que era se engajar de cabeça num toma lá da cá em busca de melhores condições. Pelo seu lado, a campanha conduzida pelos bolsonaros cometeu o brutal erro inicial de pedir tarifas como forma de ajudar o chefe encarcerado. E agora luta para provar que consegue reverter o que seus expoentes achavam que seria uma grande jogada para pressionar o governo e, de quebra, o STF. O que o debate político rasteiro brasileiro ofusca, esconde, é o fato de que o Brasil sofre uma enorme pressão geopolítica, que revelou vulnerabilidades perigosas da nossa parte, principalmente, de novo, na nossa parte, falta de planejamento, falta de inteligência estratégica. O resto é diversionismo puro.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
Faltam 4 minutos para as 8. Vamos para um rápido intervalo. Na volta de volta às notícias do Brasil. Golpe do Limpa Nome esconde quase 600 milhões em dívidas no estado.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
Faltam 2 minutinhos para as 8 horas. Golpe do Limpa Nome beneficia quase 2 mil devedores e esconde cerca de 600 milhões de reais em dívidas. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes sobre esse novo golpe. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Um levantamento inédito dos cartórios de protesto acende o alerta para o golpe do Limpa Nome em Minas Gerais. O esquema esconde 19 mil protestos que somam quase 590 milhões de reais em dívidas válidas e registradas. A fraude beneficia quase 1.800 devedores e prejudica os credores. O golpe funciona apagando temporariamente o CPF ou o CNPJ dos cadastros de inadimplência, sem que a dívida seja quitada. Com isso, os débitos somem das consultas de bancos e comerciantes, criando uma falsa sensação de inadimplência e aumentando o risco no mercado de crédito. Especialistas explicam que essa distorção penaliza o credor, prejudica a transparência e eleva o risco econômico. O problema é nacional e afeta ainda a confiança na economia. A explicação completa do assunto você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Jornal Eletrônico da Itatiaia marcou 8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Girou.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, a gente vem acompanhando com as suas informações e a nossa reportagem também lá na 040, os desdobramentos de um acidente, tombamento de um ônibus lá perto de Ribeirão das Neves. Qual é a situação de momento?
Eustáquio, o trânsito acaba de ser totalmente liberado na BR-040, na pista em direção a Sete Lagoas, na altura do quilômetro 512, pouco antes do trevo de Ribeirão das Neves, onde por volta das 5:30 da manhã, um ônibus coletivo da linha 319 tombou no local. Conforme o corpo de bombeiros, 16 pessoas ficaram feridas, nenhuma delas em estado grave, todas com ferimentos superficiais. E a principal suspeita é de que o motorista desse coletivo teria passado mal ao volante e por isso esse ônibus tombou. Agora com o trânsito totalmente liberado, em breve então esse fluxo deve ser normalizado, mas enquanto isso ainda tem cerca de 5 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Sete Lagoas. Já no sentido sentido Belo Horizonte. Não há bloqueios, mas tem alguns pontos de lentidão por conta do fluxo intenso de veículos, principalmente no trecho de Contagem, entre a curva do bairro Água Branca e a chegada ao anel rodoviário no sentido Belo Horizonte, ponto de muita atenção, mas pelo menos trânsito completamente liberado de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve chegar aos 26, com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves.
8 e 2, operação contra o crime organizado cumpre agora mais de 90 mandados de prisão em 14 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais. Vamos chamar o nosso repórter Pedro Nascimento, que tem os detalhes dessa grande operação espalhada Brasil afora. Oi, Pedro.
Oi, Fernanda. São 93 mandados de prisão, 179 de busca e apreensão e também outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. Essas ações estão sendo conduzidas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, chamadas FICOS, e que reúnem policiais federais, policiais civis, militares, penais, policiais rodoviários federais, você tem guardas municipais e representantes de secretarias estaduais de segurança pública. As investigações, elas miram diferentes organizações criminosas, todas elas envolvidas com tráfico de drogas e tráfico de armas, além de lavagem de dinheiro, homicídios, roubo e furtos de cargas, além também da distribuição de insumos usados na adulteração de entorpecentes. Entre as maiores ofensivas que estão acontecendo nessa quarta-feira, você tem uma operação na Paraíba que cumpre 46 mandados de busca e apreensão e também 13 mandados de prisão. No Pará, a operação é realizada, chama Operação Coalizão, está cumprindo 32 mandados de prisão e também outros 32 mandados de busca. Em Minas Gerais, a gente tem duas ações simultâneas acontecendo. Em Belo Horizonte, a Operação Borac. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, nessa investigação que mira uma organização ligada ao tráfico de drogas. E também, olha só, foi determinada a retirada de câmeras de vigilância que foram instaladas em vias públicas para monitorar o trabalho da polícia, a presença da polícia. Isso em Belo Horizonte. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão e também 3 mandados de busca e apreensão, tanto na cidade de Uberaba quanto na cidade de Uberlândia, também com uma relação de uma organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Federal, a atuação integrada das forças de segurança busca justamente enfraquecer financeiramente as facções criminosas e ampliar a troca de informações entre as forças de segurança nesse combate que tem sido feito em relação ao crime organizado. De Brasília, Pedro Nascimento.
8 horas, 4 minutos, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Proposta dos municípios busca garantir defesa contra despesas sem fonte de custeio.
Oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá, tem talento na cidade, vem pra brilhar. Ha, ha, oh, no batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é a ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho.
O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala
e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
8:07.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
A Assembleia Legislativa de Minas caminha para eleger a primeira deputada para o Tribunal de Contas do Estado, Berta. Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. Amigos da Itatiaia, a deputada estadual Ione Pinheiro teve indicação favorável nesta terça-feira à noite da comissão especial formada na Assembleia Legislativa para conduzir a sabatina ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O parecer da comissão especial, formada exclusivamente por deputadas e presidida por Lohana França, será encaminhado para votação em plenário. Desde a fundação da Corte de Contas, em 1935, portanto, 91 anos de história. Entre os 52 conselheiros que por ali passaram, está uma única mulher, Adriene Barbosa de Faria Andrade. Esposa do então vice-governador Clésio Andrade, ela foi indicada em 2006 pelo governador à época, Aécio Neves. Adriene faleceu em 2018. Desde a Constituição Mineira de 1989, a Assembleia elege e indica ao Executivo para a nomeação 4 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O Legislativo Mineiro nunca escolheu uma mulher para a função. Tudo caminha para que Ione Pinheiro se torne a primeira na história da Assembleia de Minas, eleita para a Corte de Contas. 3 foram as vagas de conselheiros abertas nesta legislatura de indicação da Assembleia, com as aposentadorias de Vanderlei Ávila e José Alves Viana, ambos em 2024, e de Mauri Torres em abril de 2025. Alencar da Silveira foi escolhido para a primeira vaga em 2025. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, foi eleito em 4 de março último, mas só tomará posse ao final deste ano. Para as duas indicações, houve várias candidaturas, mas articulações conduzidas por Tadeu Leite construíram convergências, evitando a disputa em plenário. Para a terceira vaga, Ione concorria com Tito Torres, Tiago Cota, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes e Dr. Wilson Batista, que já haviam manifestado interesse desde 2024. Tudo indicava que seria uma disputa dura, já que esta é a última vaga da legislatura. Entretanto, uma bem costurada articulação, da qual teve importante papel Ulisses Gomes, convergiu os apoios dos candidatos para Ione Pinheiro. A parlamentar está em seu terceiro mandato, tem 60 anos e se destaca por transitar e dialogar com deputados de todas as tendências ideológicas da casa. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8:10. A seguir, Lula desiste de lançar Marília Campos ao governo de Minas.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Família, Guanabara, uma festa a cada
dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Neste domingo,
acompanhe pela Itatiaia
mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2.
Ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube. A partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira. Valério e Vila Nova. Já classificado, o Leão do Bonfim busca uma melhor colocação. Oferecimento: Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Agora 8h12.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Um novo acidente é registrado pela nossa central de trânsito. Isabela Gouveia, onde?
Viegas, na Avenida Cristiano Machado, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, logo após a estação São Gabriel, tem um acidente que bloqueia pelo menos uma faixa. BH Trans está a caminho do local e já causa congestionamento. Lembrando que pouco antes desse trecho, tem uma obra da Gasmig na chegada à Avenida Sebastião de Brito, também a interdição parcial, e por isso o motorista enfrenta congestionamento desde a estação de metrô Floramar. Falando de outro ponto aqui da capital, a Via do Minério está parcialmente bloqueada para quem segue no sentido bairro, no sentido Ibirité, devido a um acidente onde um veículo atingiu um poste bem no encontro com a rua Alfredina Amaral, na altura do bairro Milionários, na região do Barreiro. A CEMIG e a BH Trans acionadas para o local, mais um trecho que causa congestionamento. Neste caso, o motorista não precisa buscar outros caminhos. Falando mais uma vez da 040, trânsito completamente liberado no sentido Sete Lagoas, mas ainda há congestionamento devido a um acidente onde um ônibus tombou na chegada ao trevo de Ribeirão das Neves. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 8 horas e 14 minutos. A proposta que amplia a atuação dos municípios no Supremo Tribunal Federal divide opiniões na Câmara dos Deputados.
A proposta de emenda à Constituição que amplia os poderes das entidades representativas dos municípios para recorrer ao Supremo Tribunal Federal ficou de fora da pauta da Câmara nesta terça-feira. A PEC 253 chegou a ser discutida na reunião de líderes ontem, mas não houve consenso entre os parlamentares para que a proposta avançasse. O texto é defendido por prefeitos de todo o país que estão mobilizados aqui em Brasília. A ideia é permitir que entidades nacionais dos municípios possam questionar no STF leis que criem despesas para estados e prefeituras, sem indicar de onde vão sair os recursos para bancar esses gastos. O deputado mineiro Domingos Sávio, do PL, defendeu o mérito da proposta, mas disse que o texto precisa de ajustes para evitar que qualquer associação de municípios tenha esse poder.
O que deveríamos fazer é aprimorar a PEC, estabelecendo que ela possa ser exercida essa por associações de município legitimamente constituídas na forma da lei, ou seja, cada Câmara Municipal tem que autorizar, o município se associa e você tem um percentual mínimo dos municípios do país com representação em todas as unidades federativas.
Já o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Lucas Vieira, disse que a proposta é fundamental para dar mais autonomia às prefeituras diante das chamadas pautas-bomba.
O que é essa PEC 253? É a PEC que dá legitimidade às associações representativas dos municípios a nível nacional a propor ações declaratórias de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, justamente para combater aí essas pautas-bombas.
Apesar de constar na pauta de ontem, a PEC 253 não foi apreciada pelo plenário por conta da falta de acordo entre os líderes partidários. A tendência é que novas negociações sejam realizadas antes que a proposta volte à Câmara dos Deputados. De Brasília, Aline Peçanha.
8h16.
Em cima do fato. com Edilene Lopes.
Apesar da estratégia inicial do presidente Lula de buscar uma aliança para a disputa ao governo de Minas, o PT decide trabalhar com a possibilidade de lançar candidato próprio. Edilene, bom dia.
Bom dia a todos. Sim, o presidente Lula desistiu de convencer a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, a se candidatar ao governo do estado e vai apoiá-la em sua pré-candidatura ao Senado. Com isso, o PT Mineiro parte para um plano B, para a apresentação de um novo nome para a disputa ao governo do estado. O de Sandra Goulart, por exemplo, que está afiliada ao PT, ex-reitora da UFMG, é um nome que está posto. Ontem eu conversei com ela, que diz que está à disposição do partido, que a construção deve ser coletiva, mas que ela já trata de apresentar propostas e que vai jogar na posição que o partido escolher. Inclusive, tem uma equipe formal auxiliando a ex-reitora da UFMG na apresentação de propostas. Outro nome do PT que também está disponível e disse isso na semana retrasada, na reunião que teve aqui em Brasília com o presidente Lula, é o deputado federal Paulo Guedes, que tem eleitorado na região norte do estado. Reginaldo Lopes também é uma possibilidade, mas demandaria de que ele recebesse um convite. Não chegou a colocar seu próprio nome, mas segundo os pares é alguém que poderia pensar em disputar o governo do estado. E ainda um quarto nome, que é o de Patrus Ananias, também deputado federal, ex-ministro do presidente Lula. Esse um nome bastante conhecido do eleitorado regionalmente, inclusive nacionalmente. Então essas são as possibilidades com as quais trabalha o PT. E muita gente se pergunta, por que que o PT, diante de tanto desgaste, com uma pouca competitividade aparente, vai apresentar uma candidatura ao governo do estado? Eu fui atrás dessa resposta conversando com vários petistas. E o que eles me disseram é o seguinte: essa é a hora certa, porque o presidente Lula está em uma campanha de reeleição, pode inclusive puxar votos para um candidato ao governo do estado, e é a hora do PT combater aquela ideia que teria tanto desgaste em função da gestão do ex-governador Fernando Pimentel, que não poderia voltar ao poder. É a hora do PT voltar ao jogo, me disse um dos integrantes do Partido dos Trabalhadores, principalmente porque a figura do presidente Lula está presente, o que pode não acontecer na próxima eleição. Oficialmente não vai acontecer porque não pode ser candidato mais uma vez, então agora seria a ocasião perfeita, e muitos petistas ficaram ressentidos, até do próprio ex-governador Fernando Pimentel, pelo fato de ele não ter feito uma defesa do governo dele depois, e ficou parecendo que o PT nunca mais poderia voltar ao poder. Muita gente acha isso, né? Que o PT vai demorar muito depois da gestão de Fernando Pimentel, porque pagou atrasado, pagou parcelado aos servidores, atrasou o repasse das prefeituras, foi um governo muito conturbado, e foi nessa leva que o governador Romeu Zema, o ex-governador, acabou ganhando as eleições contra o ex-governador Fernando Pimentel. Então o PT quer tirar essa mácula, quer rebater, e acha que a hora certa é com a presença do presidente Lula. Por isso, um nome próprio poderia ganhar força e o partido poderia reconstruir ou construir um novo capítulo da sua história. E por que não fazer uma construção mais ampla, como defende Marília Campos e como o presidente Lula fez na última eleição dele nos palanques estaduais, colocando candidatos de outro partido? Principalmente por isso, porque o PT acha que está na hora de dar uma resposta em Minas Gerais, e também porque os nomes que foram levados para o presidente Lula, segundo os participantes da reunião, foram rejeitados. Alguns não agradaram o presidente Lula e outros ele disse ter desconhecimento total e não quer fazer essa aposta. Aí um dos petistas me disse: se for para apostar em alguém que tem um traço na pesquisa, vamos apostar então em nossos nomes, nos nossos quadros, mesmo que eles sejam pouco conhecidos. Sandra Goulart, por exemplo, é pouco conhecida, mas muitos apostam que ela carrega o nome da UFMG, que é uma instituição muito conhecida, muito respeitada em Minas Gerais e também, claro, fora do estado, e que ela é alguém com muito potencial, pesquisadora, professora, e que isso pode ser muito interessante para o PT e que ela pode ser uma boa surpresa. Então, por isso, o PT decidiu ter uma candidatura própria. Marília agora já não é um nome considerado pelo presidente Lula, deve estar agradecendo muito por isso, porque ela queria disputar o Senado, e agora o PT parte dentro dos seus quadros para escolher um novo nome. A resposta deve vir quando? Muito provavelmente na próxima quinta-feira. Foi essa promessa que Edinho Silva, presidente nacional do PT, fez aos seus correligionários. Ele conversa com o presidente Lula e volta com uma resposta, muito possivelmente um nome definido, mas se isso não acontecer, pelo menos algo bastante encaminhado nesse sentido. Fernanda Eustáquio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8h21, rápido intervalo, na volta você acompanha. Estudo revela que mais de 60 milhões de brasileiros não concluíram o ensino básico.
É o arraia que dá jogo, trabalho, compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado. O Martim Minas é demais.
Lava roupas líquido brilhante 3 litros, R$26,98. Fralda tuba da Mônica Giga, R$59,90. Óleo de soja Vitalivo Veleiro, 900 ml, R$6,28. Peito de frango Ferreira congelado quilo, R$9,98.
Uma divina fé.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu sou gari da Prefeitura de BH. Nós somos quase 1000 pessoas varrendo e lavando as ruas da cidade. Por dia, a gente recolhe 2.660 toneladas de lixo. Para ajudar a gente a evitar enchentes, deixar a cidade mais limpa, você só tem que jogar o seu lixo no lixo. Posso contar com você? Saiba mais em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
8h23, o nosso repórter Oswaldo Diniz está na BR-040 em Ribeirão das Neves, onde um ônibus tombou mais cedo e feriu pelo menos 20 pessoas. As informações de momento, Oswaldo.
Pois é, Fernando, 8 horas e 23 minutos, estamos aqui ao vivo, então, no quilômetro 512 da 040, sentido Sete Lagoas. Isabela Gouveia já trouxe que o trânsito foi liberado, ainda lá há lentidão, mas pelo menos agora não tinha aquela situação parada como estava anteriormente. E eu estou aqui com o aspirante Felipe Braga, do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, porque a gente tem a confirmação de 21 vítimas, de acordo com a própria corporação. O aspirante, bom dia. Como é que está a situação dessas vítimas? Alguma delas tem ferimento grave?
Bom dia a todos. Bom, o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, visualizou que não haviam vítimas graves, então todas estavam conscientes e orientadas, muitas com escoriações, ferimentos leves. Essas vítimas, elas foram conduzidas, né, para o Risoleta Neves, Odilon Beres e para o Hospital São Judas Tadeu. Nesse momento agora, restam apenas 2 vítimas para serem conduzidas, né, e nossa UR, nossa unidade de resgate, está a caminho para efetuar, então, essa condução.
Essas 2 vítimas que o senhor fala, elas estão inclusive na maca aqui, estão com os corpos envoltos por uma lâmina ali. É até uma cena impressionante, assusta para quem está chegando, pensa até o pior. Mas por que essa situação?
Bom, essa manta, chamada manta luminizada, ela serve, né, para dar um conforto térmico para as vítimas, né? Então, mas essas vítimas que estão aqui, elas estão consciente orientadas, né? E queixam apenas de pequenas dores nas articulações e pequenas escoriações, mas estão consciente orientadas.
O que a gente pode falar sobre o motorista, aspirante? Porque há um comentário de que ele teria passado mal. Como que o senhor levantou? Que comentário com o senhor sobre isso?
Bom, não tem mais informações sobre as causas exatas, sobre as situações que envolveram o motorista. Apenas tem informação que a PM conduziu ele, tendo em vista que populares queriam agredi-lo. Então, para preservar, a polícia militar fez a condução dele para preservar o motorista.
Tá certo. Obrigado, então, aspirante Felipe Braga, do Corpo de Bombeiros. Informação quanto à Polícia Rodoviária Federal é que há também vítimas encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem. E aí, em função desse número, foi se espalhando. O que a gente levantou no local aqui também é que esse motorista realmente teria passado mal. Até um colega disse que ele já saiu de casa se sentindo mal. E aí, então, passageiros teriam percebido que ele estava passando mal, queria que ele parasse passe. E aí, no fim das contas, acabou tombando esse ônibus aqui, que já está fora da rodovia e o trânsito fluindo normalmente. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Oswaldo Inês, ao vivo da BR-040. 8:26. Um estudo inédito revela que mais de 60 milhões de brasileiros não concluíram o ensino básico. Um número que ainda representa um dos principais desafios educacionais do país. O levantamento aponta que, apesar da redução desse contingente nos últimos anos, o avanço está distante de um cenário considerado satisfatório.
Mais de 63 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica e estão fora da escola, conforme dados de um estudo inédito da Fundação Roberto Marinho, enviado à Itatiaia. O número representa cerca de 37% da população nessa faixa etária e acende um alerta para um problema que vai muito além da educação. O levantamento mostra ainda que a baixa escolaridade está diretamente ligada à pobreza, trabalho e renda. A superintendente de conhecimento da Fundação Roberto Marinho, Rosalina Soares, destaca que é preciso tomar cuidado para não associar essa evasão escolar apenas ao desinteresse.
Muitas vezes é alguém que desde criança foi acumulando dificuldades. Não...